Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é Luiz Carlos Nerd Iniciante, começando mais um podcast. Realmente teve um período grande entre, né? Eu lancei o podcast 1, o podcast 2 e o podcast 3, que é um número cabalístico. Eu não sei nem o que vai acontecer com o podcast 7, né? Pelo andar da carruagem, mas o 3 demorou um pouquinho mais para sair. Eu sei que teve protesto, quebra-quebra, ameaça de morte, pessoas querendo ouvir de qualquer jeito o terceiro episódio do podcast. É um sucesso absoluto, é citado pelas personalidades do país, é uma coisa de louco. Mas sim, chegou o momento, o terceiro podcast Nerd Iniciante já está aqui, já está acontecendo, você já está ouvindo. Como eu já falei, né, anteriormente, esse podcast é para tratar de assuntos. Eu tentei fazer diariamente e, pelo jeito, eu falhei miseravelmente. Essa que é a verdade e é bom quando a gente aceita algumas verdades. Não, não dá para fazer diariamente porque eu tenho uma vida, faço outras coisas, mas dá para comentar as coisas mais interessantes, no meu entender, que aconteceram nesses dias. Se eu não me engano, foram cerca de 2 semanas em que eu fiquei afastado de gravar o podcast. Então, uma coisa que é notória, né, é a San Diego Comic Con, depois de 2 anos sem ter presencial, voltou presencial. A Marvel deu um show na DC, indiscutivelmente. A Marvel ganhou. Se era uma briga, que não é uma briga na verdade, são duas empresas querendo ganhar dinheiro, né? E ambas ganham dinheiro, mas a Marvel ganha muito mais dinheiro e de uma maneira muito mais organizada. Então, Kevin Feige, o homem do boné, mais uma vez mandou bem e mostrou, né? Jogou ali em cima da mesa, vocês sabem o quê? Bateu na mesa e mostrou quem é que tá mandando nesse jogo. A Marvel teve um ano muito discutível, muito complicado, onde muita coisa que foi feita, inclusive não só a Marvel, também a Disney, foi colocada assim, na parede e foi verificado que não tava aquela coisa assim, não tava naquela vibe maravilhosa, aquela lua de mel que os fãs tinham com a Marvel, não tá aquela lua de mel, já tá aquela situação assim, aquele casamento meio tendo muita discussão, mais ou menos isso. Mas, né, com um bom vivant que Kevin Feige é, Kevin Feige já fez aquele macetinho, né? Quando o casamento tá meio esquisito, já arma logo uma viagem, já vai passear no barco, já vai, quem é rico vai para Paris, né? Já compra aquele anel de diamante. E é mais ou menos isso que ele fez. Ele deu diamante, ele deu a viagem para Paris, ele deu massagem num spa, ele deu tudo ao mesmo tempo. Para os fãs que gostam da Marvel e até para quem não gosta, é abismante, né? É assustador como esse cara se organiza por décadas, por anos e anos, e lança ali alguma informação, e ainda que não aconteça do jeito que foi colocado, acontece. Diferente da DC, a Marvel goza realmente de credibilidade, né? Então, foi prometido um novo filme do Pantera Negra. Na verdade, já teve até o trailer, né? Que foi um trailer excepcional, espetacular. Quem não viu, veja. Emocionante, né? Eu tenho um problema, probleminha de cabeça que eu fico vendo react, eu fico vendo as outras pessoas vendo, chorando e eu choro junto. Então já é um probleminha de cabeça mesmo. Eu tenho esse probleminha. Me fico meio viciado assim, fico vendo, vendo. Acho que eu vejo todos os reacts disponíveis. Né? Realmente é algo que eu faço. Mas enfim, né? Não estou falando sobre mim, né? Estamos falando sobre aqui Comic Con San Diego. E a DC apresentou apenas, né, Shazam e Adão Negro, né? No caso, Shazam 2, Fúria dos Deuses e Adão Negro, com o The Rock, né? O The Rock vai mudar a hierarquia da DC. Ah, enfim. Mas basicamente são dois heróis. Né, que o Adão Negro é um anti-herói, mas num dado momento ele passa a ser um dos heróis da Liga da Justiça. Né, o Adão Negro e o Shazam. O Shazam que é o Capitão Marvel, quem é da antiga sabe, Capitão Marvel. Mas por motivos óbvios, né, a Marvel e a DC entraram num acordo onde Marvel, Capitão Marvel, tem a Capitã Marvel, que é da Marvel. Né? Então ficou para Marvel e a DC mudou para Shazam. E o Adão Negro é o maior vilão, né? Então, primeiro vai ter o filme do Adão Negro, depois vai ter o filme do Shazam. E aí, são o Adão Negro é o The Rock e o Shazam, não lembro agora o nome do ator, daqui a pouco eu falo. Bom, basicamente, ficou parecendo que a Warner veio pra briga, a DC veio pro treino. A Warner veio pra final do campeonato. A DC veio preparada para ir para a segunda divisão, né? Eu sou vascaíno, eu sei bem como é. Bom, não deu certo. Além de Pantera Negra, a Marvel também mostrou um planejamento grande de séries e filmes. A fase 4, que se encerra esse ano, a fase 5 começa ano que vem e já está programado até a fase 6, onde serão 3 filmes dos Vingadores no mesmo ano. Então é acachapante, destruidor. Simplesmente os caras sabem o que estão fazendo. E se um dia der ruim, no sentido de não alcançou a bilheteria, não fez do jeito que tinha que fazer, é mais culpa de um cansaço que a indústria já está sentindo em relação aos heróis, né? Que varia de acordo com o herói, né? O Homem-Aranha, por exemplo, ainda faz bilhões, já o Doutor Estranho já não fez isso tudo, então esse cansaço varia, mas é um cansaço que a indústria naturalmente, pelo excesso de filmes, né? Vem acarretando. Na verdade, além disso, esse excesso de filmes e produções, olha que a DC nem tá com essa correria toda, né? A DC tá mais devagar, tá super cansando, né? Tá cansando as produtoras de efeitos especiais. Então tá tendo uma crise, né, perceptível na Marvel e nas outras empresas, onde os filmes de herói meio que estão capitaneando todas as forças de efeitos especiais e muitas vezes mal dá para manter a produção de um nível decente da Marvel, né? E as outras empresas, elas fazem trabalho terceirizado para outras empresas também. E aí tem a DC, claro, com seus heróis, bem como tantas outras empresas, Universal, Paramount, enfim, né? E aí as empresas realmente que fazem efeitos especiais ficam um pouco perdidas e não podendo fazer tudo 100% como elas queriam, né? Com aquela qualidade excepcional. Também foi verificado aí um assunto emenda no outro, que a Marvel foi acusada, né, de que ela era muito, justamente por colocar diretores que estão acostumados a fazer filmes diferenciados, não necessariamente filme de herói, eles têm pouca experiência na produção. Então, muitas vezes, um efeito especial, uma situação, uma cena já está quase finalizada, com um prazo apertado de 2 semanas, por exemplo, e faltando 3 dias para terminar esse prazo, não, vamos botar assim, 2 meses. Então, faltando 1 mês para terminar o prazo, é mostrado um escopo do que está sendo feito, mais ou menos, né, quase finalizado, e aí o diretor fala, não, isso aí já mudou, não é isso aí não, o roteiro mudou, o Kevin Feige veio aqui, falou alguma coisa, não vai poder ter isso, não vai poder ter aquilo, mas só que é efeito especial, é uma produção digital, dura tempo, dá trabalho, custa caro, e eles vão e falam que não vão pagar mais, vai ser aquilo ali, termina desse jeito, do jeito que eu quero, e nesse prazo falta só 1 mês, dá seu jeito, se vira nos 30, nos 30 mesmo, nos 30 dias no caso, né? É mais ou menos isso. E a Marvel, com a sua arrogância, né, e de líder no mercado, ela obriga a empresa, né, a produção, a fazer esses efeitos especiais, e caso não faça, ainda fica queimado no mercado. Quer dizer, se a Marvel disser que não dá para trabalhar com essa empresa, praticamente ela fica sem trabalho, né, no mercado, queima a empresa, né? Isso é uma coisa que estava acontecendo. E a San Diego Comic Con não é só, né, sobre heróis, não é só sobre DC e Marvel, né? Tem muita coisa que acontece. Não vou aqui entrar nos detalhes dos detalhes, mas realmente é uma grande venda de produtos, né, de brinquedos, de mapas, de tudo que você imaginar relacionado à cultura pop. E é algo que realmente não fez o sucesso, não ficou tão cheio como costuma ficar, mas, né, ainda tem pessoas com algumas restrições devido à Covid. Então realmente é algo que a gente tem que respeitar, esperar e ver como é que vai ficar mais pra frente, né? Parece que a Covid estava tentando avançar e voltou um pouquinho, então já está normalizando de novo o mundo. Se é que dá para chamar esse mundo de normal, tanta coisa acontecendo, é guerra. É, não sei se dá para chamar de normal, se não é uma forçação de barra, mas enfim. Bom, outra informação muito interessante que eu tô verificando aqui, no caso no site Omelete, Top Gun bate bilheteria de Pantera Negra. E Pantera Negra foi um dos filmes, assim, que não é de equipe, né? É um filme único, mais visto da história. Ele alcançou cerca de 1,5 bilhão. Então é um dos filmes de um único herói, dos que mais faturou, né? Pantera Negra. E lá nos Estados Unidos ele tinha o recorde de bilheteria já há algum tempo. E foi batido por Top Gun. Top Gun. Quem diria, rapaz? Top Gun, que veio vindo ali devagarzinho naquele voo rasante, vocês entenderam o trocadilho? Voo rasante, Top Gun, avião, né? Foi muito boa, hein? Foi no improviso essa daí. As melhores piadas são no improviso. É isso, eu falei que essa piada foi boa. Uhum. E aí, ela bate, né, o Pantera Negra, é a 13ª maior bilheteria mundial da história, e lá nos Estados Unidos é uma das maiores bilheterias também, né? Aí o nosso Tom Cruise, bom e velho, corredor, inveterado, e a pessoa que tá tentando tentando se matar de qualquer jeito no set, né? Ele escreveu no livro, ele tá pulando de algum lugar, escreveu no livro, ele mesmo pilota o avião. Ele tá on fire, Tom Cruise tá que tá. Não vê a hora de morrer lá no meio da gravação pra família ganhar uma farpelinha aí, uma coisinha do seguro, né? Mas vamos ver. Tomara que continue vivo bastante, faça bastante filmes ainda, hein? Tem muita coisa ainda pra gente ver do Tom Cruise. Esse cara aqui tem espírito de menino novo. Tem muito o que fazer por nós ainda, pra nós vermos no cinema. Eu não vi o filme, eu sei que muitas pessoas viram e gostaram muito, mas realmente eu não vi. Finaliza agora com o quarto, né, a quarta temporada, a série da HBO, que no começo tinha a pretensão de ficar no lugar de Game of Thrones. Definitivamente não alcançou essa pretensão. Westworld, que é um filme sobre um parque onde... Aliás, é uma série, né? Aliás, teve o filme e agora tem essa série que é baseada no mesmo livro que deu origem ao filme. Westworld, ele é um parque temático, baseado no mundo real de alguma época ou país, onde os robôs fingem ser humanos. E você pode fazer o que você quiser com esses robôs. E ali, né, as coisas mais obscuras da mente humana podem ser reveladas, porque você não tem risco, né? Você pode matar uma pessoa, você não tá matando a pessoa, você tá matando um robô. Então, as pessoas meio que dão asas à sua imaginação e às suas crueldades, né? E num dado momento, essas máquinas começam a despertar consciência e perceber como elas são usadas pela raça humana. E, como já aconteceu em tantas outras coisas da cultura pop, adivinha o que acontece com as máquinas? Elas se re... Completa daí. É isso aí, elas se revoltam. E aí, Westworld, ele teve uma ótima primeira temporada. A segunda temporada já não foi tão boa, bastante confusa. A terceira temporada, eles tentaram dar uma suavizada, deixar um pouquinho mais burrinha, assim, mais fácil de entender. E priorizaram um pouco a ação, né? Na quarta temporada, eles pegaram um caminho completamente diferente. Na verdade, isso é uma característica do Westworld, que meio que varia muito, né? Vai mudando, assim, a direção. E, bom, eu não gostei do final. Não gostei do final, não gostei do rumo que a série tá pegando, mas tem pessoas que eu conheço que gostaram. Então, respeito a opinião de todas as pessoas. Quem gostou, quem não gostou. Mas o importante é o caminho. E o caminho é delicioso. Você vê o Westworld, as teorias, né, tudo o que acontece ao longo da série, todas as possibilidades, todas as teorias, tudo é muito gostoso de acompanhar lá nessa série Westworld. É muito gostosinho mesmo, gente. Quem puder, veja, que vale muito a pena. Vale sim. Quem quiser, pode ir vendo episódio a episódio e vai no canal Crise Panda. Crise Panda no YouTube. Eu acompanho por lá, gosto muito deles. E eles mandam muito bem, fazem teorias. É bem como a gente assim conversando, igual a gente tá fazendo aqui agora. Eu tô falando, você tá ouvindo, eles vão falando lá entre eles conversando, e é muito interessante, assim, muito legal que você vai viajando junto na teoria deles, e tudo parece tão maravilhoso, e as teorias são tão melhores do que a realidade, né, que a gente é até bem triste voltar pra realidade e ver que não é daquele jeito, era melhor que tivesse sido, né. E agora, mudando de assunto, vamos a mais uma informação: O Mágico de Oz ganhará remake moderno dirigido por Kenya Barris na Warner Bros. Então a Warner, né, vai reavivar esse clássico de 1939, dando uma nova versão. É aquele vespeiro, né, o chamado vespeiro. Quando você pega uma coisa que é muito bem criticada e é icônica e você faz uma nova versão, né? Se tiver respeito com a versão anterior, pode até ser uma grande aquisição, né? Pode ser uma coisa a mais, pode ser uma coisa que some ao que era feito antes. Até para fazer um paralelo interessante como as coisas mudam, né? Como em quase 100 anos de diferença, né? De 1939 para 2023, né? É uma diferença considerável. Na verdade, a previsão de estreia é por volta de 2025. Então vai estar mais perto ainda de completar 100 anos. Muita coisa mudou culturalmente, em todos os quesitos, né? E aí, é muito interessante que essa história seja abordada de um jeito respeitoso, mas mudando algumas coisas, né? Porque o clássico tá aí pra todo mundo ver, colorido, HD e etc. Coisas que eles fazem com coisas antigas, né? Bota HD, bota 4K, que ninguém entende como é que pode. Tanta tecnologia, né? A coisa foi filmada, né, na película, na verdade, né? A película já tem uma resolução acima da média, né? É outro parâmetro, né? Enfim. E aí, pra quem gostou, quem quiser ver, eu já não vejo há muitos anos. Tá? Mas o Mágico de Oz, assim como Tarzan, né, são histórias que vira e mexe, tem uma nova versão. Né? O Mágico de Oz até que faz bastante tempo que não mexem nisso. Né? Bastante tempo que não mexem em O Mágico de Oz. Mas vale muito a pena, acredito eu. Valerá muito a pena a gente conferir. E é daqueles filmes que, né, arrasa quarteirão, né? Vai estar lá no cinema e dificilmente vai ter um pai ou uma mãe que não vai querer levar o filho para ver essa fábula. Tá um pouco em falta, inclusive. Fábulas, ou até aquelas histórias da Ilíada, né? Eu queria que voltasse aquelas histórias da Ilíada, né? Todas aquelas lendas, né? Falando sobre Hércules, sobre, poxa, aquilo é tão bacana. E no tempo que foi feito, pô, de lá pra cá, os efeitos especiais deram um up, né? Deram um up bem considerável. Na verdade, histórias bíblicas também. Hoje em dia já daria pra fazer umas versões bem melhores. É, mas aqui fica o... Fica aqui o pensamento do Luiz, que fica divagando. Continuando aqui, tentando ser focado, né, que eu não consigo muito, a Nexstar Media Group oficializa a compra de 75% do CW. O CW, aquele canal que pertencia ao Warner, né, no caso a Warner, Warner Bros. Discovery hoje, já que a Warner se uniu com a Discovery, né, e a Paramount, cada uma delas vão dividir os 25% restantes, né, então 75%, 3 quartos da empresa, passa a ser da Nexstar Media Group, e os outros 25% fica 12,5% para cada um deles, para Warner Bros. Discovery e Paramount. Então o CW, que é aquele canal com produções de qualidade duvidosa, tem um monte de gente que eu conheço que adora CW, que vê muita coisa. Então tem aquelas séries clássicas, né? Flash, Arrow, Supernatural até outro dia tava todo mundo vendo, né? Quem gosta viu bastante tempo. Aquela série do Smallville é da CW, se eu não me engano, e é um clássico, né? A gente viu aquilo, acompanha. Nosso nível de exigência também era bem menor, né? Você conseguiria hoje? Fica aí a dúvida, responde aí nos comentários. Não tem comentário, eu acho, não sei. Mas se tiver comentário, tu comenta. Você veria uma série com 25 episódios, 30 episódios, cada episódio quase uma hora, hoje em dia? Você tem tempo, vontade, tesão pra isso? Se você tiver, parabéns, meu amigo. Mas responde aí nos comentários. Eu vou ver se eu consigo uma forma de vocês se comunicarem comigo. Eu acho que eu já, em alguns momentos, já falei, né? Do nosso e-mail. Vou ver se eu pego uma gravação à parte falando dessas coisas. Falando do e-mail, falando do Face, do Instagram, tudo nosso. Quem quiser ir lá fazer comentários, tá bom? E aí, essa mudança, né, ocorreu e realmente, talvez melhore muito a produção ou piora de ver, né? Ninguém sabe. Pessoal, essas últimas informações eu tô vendo no Shippu. Quem fala muito do Shippu é o Romariz, acredito que ele seja um dos donos. Acredito que ele fala, tanto que ele fala, deve ser um dos donos. Shippu é esse Chippu. Parece um tipo um concorrente do Omelete. E tá bem escrito as notícias, tá bem legal. Próxima notícia. Universal se torna o primeiro estúdio a ultrapassar 3 bilhões na bilheteria desde a Disney em 2019. Então a gente sempre vê, né, essas empresas, a Universal é uma gigante, isso é indiscutível, mas a gente sempre vê a Disney comprando um monte de gente, a Warner comprando ou se agregando pessoas e tendo um dos maiores capitais de produção, né? Além do HBO Max, que mostra o seu poder e tudo mais, eles têm a DC e agora a Discovery. Ou seja, sinceramente, acho vergonhoso a Universal conseguir mais bilheteria do que a Warner Bros. Discovery. Eu tenho certeza que Zaslav... Quem é Zaslav, Luiz? Zaslav é o novo presidente da Warner Bros. Discovery. Ele veio da Discovery e ele tomou de assalto, né? Praticamente é como se a Discovery tivesse comprado a Warner, na verdade, né? Então agora é o Warner Bros. Discovery, quem manda lá é o Zaza, que veio da Discovery. Ele deve estar se coçando de raiva, porque na cabeça dele e na nossa também, a Warner é um dos maiores conglomerados culturais, cinematográficos e de série, tá aí a HBO, que é deles, né? Do mundo. Então, quando uma Universal se torna tão grande e as produções, né, que são consideráveis, como Jurassic World, apesar de ser muito mal criticado, esse último, né, Domínio, também conseguiu uma bilheteria boa, apesar de não ter conseguido a bilheteria igual ao primeiro Jurassic World, né? Foi excelente. Minions 2 também é da Universal. Não Olhe, né? Também é da Universal. Então eles têm os medalhões, eles têm os filmes de peso, né? Esse aqui, ninguém dá nada por ele. Minions 1, Minions 2, meu malvado favorito, mas eles arrumam um recorde em cima de recorde de bilheteria. Entendeu? Então realmente os caras, eles sabem o que estão fazendo, né? Ó, esse Os Caras Malvados, que também é uma animação deles, pô, conseguiu 246 milhões. É uma animação que geralmente custa 80, querendo ou não. Eles lucraram consideravelmente, melhor do que ter prejuízo, igual o Warner teve com o Tenet. Então, é uma empresa que sabe o que fazer, sabe quando fazer e tem impulso forte para dizer não. Eu tenho certeza que se Zaslav, eu tô na intimidade com Zaslav, da Warner Bros. Discovery, eu duvido muito que Tenet teria saído quando saiu, com os cinemas a maioria fechado, pandemia no ar ainda, e eles pegam um filme que custou 200 milhões de dólares, como Tenet, só porque o diretor fez birra, né? O diretor, no caso Nolan, né? Fez birra e lançou. Eu duvido muito que se ele tivesse lá, tinha acontecido isso. Duvido muito. Com certeza, ele não teria lançado. Deixaria pra lançar agora, Tenet. Teria um potencial muito maior de faturamento. A gente tá falando de milhões e milhões e milhões dos investidores, né? A gente tá falando disso. Basicamente, a gente tá falando disso. É dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Desse pessoal, não deve ter uma árvore, deve ter um jardim de dinheiro, né? E aqui a última notícia de hoje, vamos, né, fazer a coisa do jeito certo, para fazer sempre, para ter outras informações. Eu tô pensando, estudando uma forma de fazer de uma maneira temática, cada podcast falar de algum assunto, não necessariamente de notícias. Posso pegar, fazer dois de notícia, depois faço um temático, faço mais dois de notícia, faço outro temático, falando de produções, de animação, de jogos, etc, né? Para finalizar, aqui o diretor de O Predador, A Caçada, fala sobre suas inspirações para criar o filme. Esse filme, O Predador, A Caçada, é muito bom, muito bom. Ele está na Star Plus, quem puder veja. Parece filme velho, parece filme antigo no bom sentido. Sabe aqueles filmes que você vê e fala, caraca, que filmaço? Isso aí eu vou lembrar no futuro, quando alguém me perguntar, não, já viu esse último? Nossa, tu viu aquilo naquele tempo? Ele te resgata mais ou menos a sensação de isolação que você sentia no primeiro Predador. Eu acho que ele não é melhor que o primeiro Predador, óbvio, mas ele tá tão bom quanto o segundo. Eu acho que realmente o cenário, a heroína, tudo que acontece ali é muito bom, cara, é muito bom. Se você puder, veja, tá? E aí, o diretor, né, ele fala que é uma história de Davi e Golias, né, que realmente o Predador, ele é tecnológico, mas não é tanto quanto as versões que a gente viu, então ele é um pouco menos tecnológico, ou você vê ali a evolução, né, a involução de algumas tecnologias, porque se passa no período anterior, né, passa num período há cerca de 300 anos atrás. E uma guerreira nativa americana, da nação Comanche, protege sua tribo do alienígena. Então, ali, Ele retorna 300 anos e até pro Predador 300 anos, né? É 300 anos atrás na tecnologia, então já não é tão tecnológico quanto era. Isso é muito, muito interessante. O primeiro filme é de 1987, com Arnold Schwarzenegger, né? E esse filme teve algumas, né, a franquia Predador teve alguns momentos bem discutíveis, como foi o caso de Alien vs Predador, que eu realmente não gostei. Em 2018 teve O Predador, que também não me chamou a atenção, né? O 2018, O Predador, de Shane Black. Tá, mas esse último é realmente muito, muito bom. É dirigido por Dan Trachtenberg e a Amber Midthunder é a heroína, né? Ela faz o papel justamente dessa guerreira nativa-americana. Não deixem de ver. Quem puder ver, já Star Plus, né? É uma assinatura ali. Afora é incluído no Disney Plus, mas aqui no Brasil eles querem cobrar separado. Tem que pagar separado. Bom, quem puder ver, veja de maneira legal, né? Que é pelo canal Star Plus. Não vou falar aqui sobre formas ilegais de ver, porque não seria politicamente correto, né? Não vou falar de torrent, de coisas que você possa baixar, que isso é inclusive ilegal, gente. Não façam isso, tá? Façam a assinatura da Star Plus e vejam esse filme que vale muito a pena. E aqui eu encerro esse podcast. Esse sorrisinho não tem nada a ver com o fato de usar torrent ou qualquer coisa do gênero. Obviamente, como eu falei, é uma coisa ilegal e não deve ser feita. Aos patrocinadores que estão me ouvindo, são muitos, eu sei que esse podcast está rodando o mundo, tá? Eu não sou a favor de baixar filmes pelo torrent. Eu não sou a favor de você baixar um aplicativo ou um programa, instalar no seu computador e ir nos sites específicos que tem arquivo de torrent para você baixar por esse aplicativo que você instalou no seu computador. Em alguns minutos, com qualidade excelente. Eu não sou a favor disso, tá? Só tô deixando claro aqui. Inclusive, Gordo Torrents é um dos lugares que eu não vou pra baixar nada, porque é ilegal. E aí, vamos finalizar aqui, já me comprometi demais. Isso aqui é um projeto longo, de futuro, eu não posso me queimar, me sujar aqui. enfim. Bom, meus amigos, espero que vocês estejam comigo nessa caminhada, nerd iniciante, como o nome diz, iniciando. Muito importante o apoio de vocês e muito bem-vindo. Um abraço a todos e que a paz reine nos nossos corações e nas nossas vidas. Porque a paz é maravilhosa, importante, e sem ela, uma boa parte das outras coisas não andam bem. A paz é importante. Valorize a paz. Valorize a paz. E valorize quem te cerca. Seus familiares, seus amigos, seu cônjuge, sua cônjuge. Dê valor às pessoas que te cercam, que elas estão aí nos seus momentos bons, mas também vão estar aí nos seus momentos complicados. Abraço, meus queridos. E aí, pessoal, beleza? Tá difícil de acabar esse podcast, hein? Caramba, tá parecendo o filme do Peter Jackson, tem vários finais, nunca termina nunca. Seguinte, gente, quem quiser mandar e-mail pra mim, falar comigo, dar feedback, reclamar, xingar minha mãe, falar bem ou falar mal, nerdiniciante@outlook.com. Nerdiniciante, tudo junto, @outlook, outlook.com, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do podcast até aqui e espero que vocês entrem em contato comigo pra eu saber o que vocês estão achando. Em tempo, ainda vai ter uma última sessão referente a aconteceu no Zap. Assuntos polêmicos, conversas, coisas que acontecem no meu Zap, que eu acho interessante, áudios, opiniões sobre determinados assuntos. Tudo isso à disposição. Estou soltando fogos agora, eu não vou gravar de novo, vai ficar esse áudio mesmo. E espero que vocês gostem também dessa sessão inicial, que deu mais trabalho para fazer a abertura do que para pegar o áudio do Zap e botar junto, né? Espero que vocês gostem. Valeu, até mais. Até o próximo podcast, que eu espero que demore menos. Até mais. Aconteceu no Zap. Áudios autorizados pela galera.
Cara, essa história do aumento lá nos Estados Unidos, da Disney, é a prova. Nossa, minha voz tá ótima agora de manhã. Vou ver se eu gravo tudo de manhã. Junto resfriado com o período da manhã, a voz fica ótima. Deixa eu falar. Aí, esse negócio da Disney, isso é a prova de que gente burra, gente idiota, tem em todas as empresas. A Disney, ela vai muito bem em algumas coisas, em outras ela derrapa. Ela vai ter um preço de R$7,99, que é o preço que eles cobram lá pela Disney Plus, lá nos Estados Unidos. Eles anunciam que vai ter um plano onde você vai ver propaganda. Em vez deles pegarem e criarem um plano de, sei lá, R$5,99, $2 a menos, com propaganda, e deixar esse valor de R$7,99 sem propaganda, né? Ou até menos, né? Bota um valor até menor. E mais pra frente, eles aumentam esse plano de R$7,99, que é o tradicional, vai pra, sei lá, $10. E o outro vai pra R$7,99. O que eles fizeram? Eles pegaram o valor de R$7,99, que é o que todo mundo tem, e falou, esse plano tem propaganda. Se você quiser um plano sem propaganda, você paga mais caro. Olha que maluquice. Acho que é $10,99 o sem propaganda. Ou seja, ele criou um plano onde tem propaganda no plano que já existia. Ele pegou o plano que já existia e passou a botar propaganda. Né? Então, não foi nada sutil. Se eles pegassem, lançassem um preço menor, ou antes, né, aumentassem esse preço, que é R$7,99 para R$10,99, aumentou o preço, aumentou. Né? E o pessoal ia chiar, ia reclamar, depois ele lançava esse valor de R$7,99 o sem propaganda. Ia ter esse problema no primeiro momento, mas o pessoal ia comprar. Né? Ou fazia isso que eu falei, lançava primeiro o plano menor, R$4,99, o pessoal ia migrar, e mais pra frente anunciava que ia aumentar. Mas agora já ficou feio de qualquer jeito, né? Isso aí tem que ser feito a longo prazo. Né? Uma mudança feita a longo prazo, onde você vai só avisando a coisa, que senão o povo percebe, eles fizeram não. Pegaram um valor que já tinha, esse valor agora tem propaganda. Se quiser sem propaganda, paga mais caro, mais $3. Um formato que eu acho muito interessante, que um dos meus aplicativos tem, é assim: você viu a propaganda de um minuto, ele fala, por 6 horas não vai ter propaganda. Sabe? Se você... Aí daqui a 6 horas tem mais uma propaganda de um minuto e você assiste, você nem pula. Porque você sabe que você tá pagando, aquele um minuto são 6 horas. Então se eles fazem isso, no primeiro momento do dia, eles já falam, olha, os próximos 2 minutos, 3 minutos... são propaganda para que no dia de hoje você não tenha mais propaganda. Você prefere assim ou prefere ir pagando aos poucos? Não, prefiro logo ver. Eu veria logo os 3 minutos, até com alguma atenção da propaganda. Se for propaganda bem feita, aí melhor ainda. Se for propaganda interligada com o conteúdo do streaming, aí eles podem fazer personalizado, de acordo com o que você assiste, tal, tal, tal. Pô, melhor ainda. Então, tudo é um jeitinho, né? Tudo tem um jeito de resolver. Se eles dão esse negócio, ó, você tem 2 minutos hoje, você já assiste e você já pode continuar vendo a programação o dia inteiro sem problema. Né? Ou então por, sei lá, 6 horas, 8 horas que você veja de programação, a cada 8 horas, 6 horas, você vai ter 1 minuto, 2 minutos de propaganda.
Tu vai ver que essa moda vai pegar de botar propaganda? Daqui a pouco Netflix vai fazer a mesma coisa, a Amazon, tu vai ver. Para não aumentar o valor, eles vão botar propaganda. Sabe por quê? Eu tava vendo. Ah, eu tenho. Tinha TV por assinatura. O que mais tinha era propaganda. Você paga a TV por assinatura, que não é barato, e vê um monte de propaganda. Quando começou, eu sou da época lá, tem TV por assinatura, agora que eu tirei, porque não sei se vou voltar mais. Mas nem era. Era outra, era a NET. Antes da NET, há muitos anos, tem mais de 20 anos que eu tenho TV por assinatura. Não tinha propaganda quando começou. Depois eles foram botando aos pouquinhos, as pessoas foram aceitando, foi ficando. Entendeu? Isso é uma forma deles ganharem muita grana, porque eles ganham a tua grana e ainda ganham em cima da propaganda. O certo era não ter a propaganda.
Luísa, boa noite. No meu podcast vai ter um setor que eu vou botar alguns trechos do Zap, as pessoas falando no Zap. Você autoriza colocar esse áudio que você botou, essa opinião? Que ela corrobora com a opinião que eu já tinha dado antes. Eu só vou botar esse fio, como se fosse a discussão disso no Zap, entendeu? O que as pessoas acharam, as opiniões. Vou colocar o meu áudio, depois vou colocar o seu. Tá ok pra você? Tem algum problema? É um podcast pequeno, não tem grande repercussão. As pessoas que ouvem quase obrigado, que eu fico obrigando as pessoas a ouvir. Não tem erro não, tá? Se tu quiser, se tu autorizar, eu coloco lá teu áudio. Valeu.